Meio-dia 37, Cultura ao Vivo aqui na revista. Atriz e produtora Cíntia Margaretti, formada em artes cênicas aqui pela UEL, retorna à cidade com o espetáculo 4543, Um Passo por Vez, que reflete com emoção e bom humor o malabarismo das mulheres entre as rotinas profissionais e pessoais. Além da montagem, a Cíntia oferece atividade gratuita, produção cultural e comunicação à vivência, integra a proposta de formação de agentes culturais singulares, uma forma de fortalecer a rede que atua com cultura em Londrina. A peça traz a trajetória de Cíntia Margaretti, que após 15 anos de produção cultural no Lume Teatro, um dos mais importantes coletivos do país, com sede em Campinas, decide partilhar sua vivência em um espetáculo e os passos que a levaram à criação de sua própria produtora, Aflorar Cultura. Durante esse processo, o público também vai conhecendo a vivência da atriz como mulher e mãe. Primeira parte da Cultura aqui na revista, então, ao vivo com a Cíntia Margaretti. Depois vamos ter informações sobre uma roda de conversa hoje no SECA, aqui no campus, sobre o jornal Panorama. Também o editor Rafael Silva Rodrigues, da editora Madre Pérola, que amanhã dá uma oficina no Sesc Cadeião sobre como publicar um livro, e o lançamento hoje do álbum Curva de Rio, de Carolina Sanches. Primeiro, ao vivo, a atriz e produtora cultural Cíntia Margaretti. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, e se você também quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da UEL FM. Boa tarde, Cíntia, seja bem-vindo, bem-vinda. Muito bom receber você aqui.
Boa tarde, muito feliz de estar aqui.
Fazia muito tempo que você não vinha a Londrina, e na UEL especificamente?
Olha, a UEL, várias vezes a gente vem até Londrina, passa um pouquinho na correria, mas a última vez que eu estive em Londrina foi pré-pandemia, 2019, exatamente em abril, e eu tava dando um curso lá na Casa de Cultura, que daí é no centro, né? E eu arrumei um tempinho pra correr até aqui na UEL, pra tirar uma foto com as placas, pra olhar de novo pra onde eu me formei. E fazia muitos anos, fazia assim, vai fazer 2 décadas que eu saí de Londrina, praticamente.
Você formou em 2004.
Fazem 18 anos, eu me formei em 2004.
E você voltar aqui no campus, voltar para Londrina, tem que tipo de significado para você?
Para mim, parece que eu sempre resgato um pouquinho dos meus sonhos, sabe? Porque quando a gente vai para a universidade, a gente vai carregada de muita... É um portal que se abre. Você ainda não sabe o que vai vir, aonde você vai estar no mercado de trabalho depois. Você nem consegue pensar tudo isso. Mas eu sempre vim para cá com muita intensidade, alegria de fazer artes cênicas, alegria de estar com as pessoas. Uma turma que ficou muito unida, que a gente tem contato até hoje. A turma de 2000, a turma 00 até 2004. Então, toda vez que eu volto, é revisitar um pouco desses sonhos também, né? Renovar, resgatar um pouco dessa menina que chegou aqui. E me sinto me resgatando.
Que legal. E você contava para mim que decidiu prestar o vestibular aqui na UEL, porque ainda a universidade, naquela ocasião, ofereceu o concurso no mês de julho, coisa que a gente não tem mais.
Exato.
Só tem um vestibular por ano.
Aquele momento foi muito marcante, porque você tá se preparando, né? Eu sou de Limeira, que é uma cidade no interior de São Paulo. Então, eu tava me preparando e mirando para as universidades ali, próximas. Só que como em julho tinha o vestibular da UEL, ele era um marco de... Ah, vou me preparar, vou fazer... Não vim nem pensando se eu iria passar, parecia como um estágio. E eu acho que isso também tirou a pressão, porque aí eu vim sem tanta pressão. A gente sabe que o momento do vestibular é um momento de muita tensão. Então eu sinto que esse vestibular de julho me ajudou a vir com menos tensão e aí passar. E aí, quando eu passei, veio essa outra perspectiva do que seria também eu morar tão longe da minha família. Que, né, são 600 quilômetros, numa época em que a gente não usava avião. Assim, não tinha como toda hora comprar uma tarifa de avião. Era ônibus, então era passar...
Quantas horas de ônibus?
Nossa, eram 8 horas, assim, de ônibus, 10 horas. Você saía no fim da... no começo da noite e chegava aqui às 5 da manhã. Eu lembro de eu sempre chegar já embalada no sono e falar... Cheguei, eu acostumei até a dormir nesses ônibus.
E vinha,
né,
direto pra aula no dia
vinha
seguinte?
Vinha direto pra um banho e aula, assim. Mas era uma experiência que eu tenho um filho hoje de 11 anos e eu sempre falo que eu vou incentivá-lo muito a viver uma universidade e não necessariamente só ali no nosso radar, porque essa experiência da distância, do ser você, do se fortalecer, do criar laços com a cidade, com as pessoas... Ela foi muito forte, eu não ia embora todo fim de semana, né? Você vai criando uma relação outra, assim. E foi bem especial ter feito aqui. Acho que me formou muito enquanto profissional, enquanto artista.
aqui ao vivo com a gente, a Cíntia Margarete. Ela é atriz, produtora, formada em artes cênicas pela UEL, turma 2004. Retorna à cidade com o espetáculo 4543, Um Passo por Vez. Também vai dar uma vivência. O tema é produção cultural e comunicação. Essa vivência hoje, amanhã, na Usina Cultural. Já o espetáculo da Cíntia, no domingo, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Cíntia, antes da gente falar um pouquinho do espetáculo, que revela um pouco dos bastidores da produção de teatro, eu queria que você contasse para os ouvintes que história é essa de percorrer mais de 2.500 quilômetros pelo Brasil na boleia de caminhões.
essa história me traz de volta aqui, inclusive, né? Após eu me formar na UEL, a UEL teve também para mim, na minha formação, um papel muito importante do Filo, do Festival Internacional de Teatro de Londrina. E com o Filo, eu conheci um grupo, o Poutlash, que é da Itália. E fui convidada a residir, estagiar com eles. Então, eu saí daqui, aquela hora que a gente sai sem saber para onde ir, formada em artes cênicas, mas eu saí pronta para bagagem para Itália. Só que eu voltei da Itália muito antes que eu esperava. Problemas de visto, outros problemas. E a hora que eu me vi, eu tava de volta no Brasil. Sem dinheiro, sem onde morar, sem com quem trabalhar. E aí, uma das circunstâncias possíveis era eu ir para as cidades. Para procurar vínculo, procurar como trabalhar. E para eu ir, eu comecei a pegar carona de caminhão. E aí, foi um amigo que ele me pôs em ponte com uma transportadora e falou: vocês respeitem ela, hein? Ela é como uma prima para mim. E dali em diante eu circulei muito. Eu vim aqui em Londrina, vim encontrar professores daqui, encontrei Camilo Scandolara para conversar, para pensar para onde ir. Fui parar no Rio de Janeiro, aí voltei, fui parar em São Paulo e aí fui para Campinas. E foi onde eu resolvi me firmar no distrito Barão Geraldo. Mas foi nesses caminhões que eu ia traçando para onde será que é uma perspectiva viável da comissão artes cênicas. Eu sou uma mulher muito da prática, uma pessoa que... Não, eu vou na prática descobrir, eu vou conversar aqui, eu vou olhar ali. Então, eu tinha que vivenciar os lugares e esse modo possível foi pegando as caronas.
E muito respeito, então, esse teu amigo que diz, respeitem que ela é minha prima, isso impôs realmente...
Impôs, eu acho que a minha postura também. Eu sei que era um lugar frágil e que eu precisava estar numa postura muito... Sabe, eu tava numa postura muito assim, ó, me leva até lá, não sei o quê... Quer falar da vida, assim, não sofri nenhum assédio naquele momento. Não indico, não acho que é sempre assim, tá, né? Foi favorável naquele momento, mas realmente eu consegui me sentir segura e...
Acolhida até?
E acolhida, foi tudo. Eles falavam ali atrás, eu costumo esticar, se quiser deitar. E eu ficava, será que eu posso deitar mesmo? Não vai acontecer nada. Eu ia meio um olho aberto, um olho fechado, e depois eu via que tava tudo bem, sabe?
E durou quanto tempo essa experiência de circular?
Foram alguns meses, foi uma coisa assim, entre junho e agosto daquele ano de 2004, assim, tinha ido pra Itália, ficado alguns meses, voltei e comecei, opa, pra onde eu vou, pra onde
circular.
Eu vou? Em agosto eu já tava decidida a morar em Barão Geraldo, Campinas.
E você tinha quantos anos nessa época, Cíntia?
23 anos!
23 anos, uma energia incrível. E de alguma forma as conversas com os caminhoneiros, elas estão na peça? Você aproveitou muitos diálogos?
Elas estão muito na minha vida, na peça aparece esse corre aí, aparece esse circuito, assim, sabe? Mas eu me lembro muito também do lugar sofrido, assim. Eu acho que tudo isso também formou, sabe? Não tinha só um lugar... Eu não me sentia tão vulnerável, porque eu sentia eles também expostos. Eles também num lugar sofrido, num lugar de lidar com cansaço, com prazos, com tempos pra chegar. Tudo me lembra a produção, me lembra a pressão, depois que eu descobri também quanto a produção domina muito a nossa vida. Assim, você começa a entrar em prazos, pressões, ritmos. Esquece, às vezes, até da rotina ali da família, porque você começa a precisar dar conta. Então, acho que tudo isso entrou de outras maneiras.
No espetáculo.
No espetáculo. Mas olha, é uma boa ideia. Vou fazer uma hora um espetáculo Conversas de Caminhão.
Aqui pela UFM, você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo da rádio, também pelo Facebook da UFM com imagem. A gente está recebendo a atriz e produtora Cíntia Margarete, formada em artes cênicas aqui pela UEL. Super boa a sua energia, Cíntia. Foi muito bom a gente poder receber você ao vivo. Agradeço também a assessora de imprensa, a Cacau.
Maravilhosa.
Fez um trabalho muito legal. Ligou ontem, não conseguiu falar, ligou hoje. E foi muito bacana dar certo de você vir, você prontamente se disponibilizou. É uma emoção muito grande pra gente que atua com cultura, poder receber os artistas de volta, sabe? Cara a cara, no rádio. É uma alegria imensa.
E você lembrou de um ponto importante, o quanto o nosso trabalho é em equipe. né? Que é essa parceria com a Cacau, com as mulheres, são outras parceiras também da Boas Histórias, assessoria de imprensa. E essas parcerias em equipe, de enquanto uma tá lá correndo, pegando avião, a outra tá ligando, tá insistindo, tá mandando material. E eu acho que isso nos constrói muito como artistas. A gente lembrar que mesmo eu trazendo um solo, eu nunca tô só. São muitas pessoas que se dedicam para ser possível
esse trabalho. Você sabe que a Carolina Sanches, que é uma artista aqui de Londrina, no final do Cultura de hoje, a gente vai mostrar o novo trabalho dela, também fala isso. Ela está lançando hoje um álbum solo, que ela também questiona esse conceito. Não é solo, né, você vê? É. Só no álbum dela tem 22 pessoas envolvidas, né? Músicos, outros artistas, cantoras, tem mixagem. Então, como é importante esse trabalho em rede da cultura.
Esse trabalho que eu coloco em cena, a minha trajetória, ele tem duas orientadoras que são do Lume Teatro, a Raquel e a Cris, que orientaram a pesquisa, que direcionaram o roteiro. Tem 5 diretoras e várias colaboradoras.
5 diretoras? Por que tanta gente, Cíntia?
Porque eu precisei de muitos olhares. E por uma questão também de vidas e agendas. Eu estava criando num momento que esse trabalho era muito a minha prioridade. Mas para ele caber na vida das outras profissionais, elas tinham que dividir o tempo entre 1000 demandas. E aí a gente viu que a gente podia ter uma equipe que se colaborasse, e a gente fala que foi um trabalho criado com muito sim. Porque uma vinha dirigir a outra e falava, sim, isso é bom, vou continuar. Aí vinha outra, sim, vamos aprofundar. Sim, vamos voltar ali para melhorar uma coisa, sim. Então a gente fala que foi um trabalho que ninguém negava que a outra pessoa construía. Todas davam as mãos para dar uma continuidade. E para levantá-lo num curto espaço ali até de tempo, assim. A pesquisa
Quanto
era
tempo?
Longa. Eu já estava pesquisando sobre desmontagem e como colocar minha trajetória em cena desde 2019, quando eu vim aqui na UEL e plantei uma sementinha nesse curso. Em abril de 2019, eu falei, eu quero criar um trabalho tal, só que eu estreiei ele em outubro de 2019. Então, e realmente o levantar a obra foi de julho a outubro, então foram meses. Foi uma coisa que aconteceu em um espaço de menos de um ano. E sobre desmontagem eu pesquisava já há 2 anos. Mas a hora de direcionar foi ali. Foi 9 meses. Falo que foi uma gestação. Foram 9 meses de pá, tem que acontecer.
E aconteceu. E agora você está aqui para mostrar um pouco desse trabalho no domingo, 7 da noite, lá na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Os ingressos são gratuitos, devem ser retirados 1 hora antes, lá na Divisão de Artes Cênicas. E a contribuição espontânea ao final do espetáculo, que tem 50 minutos de duração, é no chapéu. Importante essa colaboração do público,
sim,
né?
Isso que eu tenho também frisado muito. Como a gente viu, principalmente durante a pandemia, as fragilidades de tantas áreas, e que é a hora da gente também se conscientizar da nossa construção coletiva, do como que a gente colaborando, aquele é um chapéu que é uma cerveja que você tomaria depois, é um ingresso de alguma coisa, mas ele realmente retorna para os profissionais da arte. Então a gente precisa lembrar que essas contribuições, elas são um lugar da nossa construção coletiva também, são um lugar da gente colaborar e construir coletivamente para a arte seguir. E é um desafio, é uma área que a gente sabe que é muito desafiadora, mas ela é possível com as outras pessoas, com as equipes, com o público, com parceiros, com instituições.
E você vai aceitar Pix também? Porque recentemente os espaços culturais têm colocado Pix na roda.
Você me lembrou disso. Já vou fazer o cartazinho Pix.
Faz o cartazinho Pix. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro ali, mas consegue fazer essa transferência. Ó, aqui pelo nosso Facebook da UFM, a Laura Frank, que é diretora de artes cênicas da Casa de Cultura da UEL, diz que legal ter a Cíntia aqui. E então tá mandando aqui esse recado para você, Cíntia.
Grande parceira. É uma dessas que eu falo que a gente teve esses laços se formar juntas. E o orgulho de uma poder assistir a trajetória da outra, né? Ver tudo que a Laura, a gente formou juntas.
Na mesma turma. A Laura
Vê-la professora na UEL, vê-la coordenadora, né, na Divisão de Artes Cênicas, atuando e trazendo para os estudantes as experiências que a gente sabe que são fundamentais. Porque eu falo que a gente só toma consciência do que a gente precisa quando está se formando, a hora que a gente já está no mercado de trabalho e fala, ah, opa, por que eu não pus mais a mão na massa aqui? Ou por que eu não pratiquei tal coisa? É a hora que a gente dá esse start que diferencia muito um profissional do outro, uma pessoa da outra depois.
Você sabe que a Laura tem o trabalho também com a empresa Júnior, Rosa Amarela.
Sim, a Rosa Amarela.
Os estudantes organizaram uma mostra na Divisão de Artes Cênicas muito concorrida,
disputada. Mostra de teatro e circo.
Os estudantes vieram aqui junto com a Laura, foi uma energia muito boa, eles tiveram ingressos esgotados em quase todas as apresentações, então o público também compareceu.
Eu fico acompanhando e prestigiando de longe. O Rosa Amarela eu participei durante durante o lançamento, eu exibi esse mesmo trabalho que está indo agora, acontece aqui presencial. Durante a pandemia, ele teve que ganhar versões audiovisuais para ainda existir. E aí, a versão audiovisual, que virou um filme e documentário, a gente exibiu no lançamento do Rosa Amarela.
Que legal. Vou te pedir para fazer um poema, então, ao vivo. Os artistas que vêm aqui, eu tenho pedido, né? Trecho de peça, poema. Você escolheu o que para compartilhar com os ouvintes e por quê, Cíntia?
Eu vou partilhar A Correnteza, que é do livro Varal de Sonhos ao Sol. É de um poeta manauara. E eu carrego ele comigo desde que eu tive no Amazonas, que eu tive em Manaus. E eu tava ministrando uma capacitação, porque essa é a frente que me instiga muito, né? Diminuir essa lacuna entre a formação artística e a formação em produção. Então, minha carreira tem sido baseada em ações que gerem capacitação em produção. E eu tava dando uma capacitação em produção para 70 artistas locais. E aí, quando me deram esse livro, eu abri neste poema. Este poema me acompanha muito. Eu falei ele aqui já em Londrina e ele entrou no meu espetáculo como uma parte, uma simbologia muito forte.
Correnteza.
Correnteza. Que é: eu aprendi com a correnteza a seguir como a força do rio que busca o mar. Por isso que eu levo de jeito cada pedra que atravessa o meu caminho querendo me atrapalhar. Eu tropeço, por ser humana. Mas em seguida eu me aprumo, norteada pelo rumo que livremente eu escolhi. E aí eu prossigo, produzindo, atuando, maternando, como quem vai semeando riso para o mundo sorrir. A correnteza, para a gente lembrar aí da força das águas, dos rios, de seguir em direção ao mar e seguir mesmo com os empecilhos que aparecem.
Que lindo. Obrigada. Repete o nome do autor, Cíntia.
Celdo Braga. Ele tem um livro lindo que chama esse Varal de Sonhos ao Sol. E no fundo, no 4543, Um Passo por Vez, eu falo de muitos sonhos. E da gente sempre se permitir sonhar para poder seguir. Então, esse poema, ele acaba me atravessando bastante.
Que lindo. Vamos falar, então, do espetáculo? Você resolveu colocar essa peça no mundo contando um pouco dos bastidores da produção teatral. E você está sozinho em cena, 50 minutos. Conta um pouco o que, que o público vai poder conferir. Quando a gente recebeu o material da assessoria de imprensa, vem que você reflete com emoção e bom humor o malabarismo das mulheres entre as rotinas profissionais e pessoais. Então, compartilha um pouco com o público de Londrina.
Essa complexidade, né, o pluralismo nosso, ser mulher, profissional, mãe, tudo isso acaba entrando porque é olhar para mim, olhar para minha trajetória de tantas nós. Isso tudo foi chegando junto com o trabalho. O primeiro passo foi querer colocar a produção em cena. Foi um lugar de, tipo, como eu disse, eu me dedico há muitos anos à produção na prática. Eu trabalhei 15 anos diretamente na gestão inteira do Lume Teatro. Hoje em dia eu sigo parceira do Lume em alguns projetos, mas não coordenando todas as ações do grupo. E essa transição, quando eu deixei de gestar todas as ações do Lume para mudar de cidade, enfim, várias questões, eu falei, nossa, agora tem um ponto que eu quero retomar, que é o artístico. Só que o que mais me move a estar em cena ainda é o bastidor, eu preciso trazer. Então foi quase um rito de passagem, de trazer um pouco de tudo isso que eu tinha aprendido para um lugar da cena. Começou muito despretensioso, vai ser uma aula palestra, vai ser um espetáculo, vai ser... E esse termo desmontagem é um termo que a Eliana Diegues, que está radicada no México, uma pesquisadora, ela traz, que é o desvelar as trajetórias, desvelar o que está por trás de uma criação. Sabe o lado avesso do bordado? O lado que a gente não vê, mas o que está por trás daquilo? E normalmente a gente vê obras desse gênero, desmontagem, com desmontando como foi criar um personagem. Às vezes você pode ver até de uma música, o que está por trás daquela composição, né? E aí a Cris, a Raquel do Lume, como orientadoras de pesquisa, me provocaram, tipo, não, então põe a produção. E aí que a gente foi roteirizando que pontos seriam esses starts, que momentos eles me formam como produtora e o que eu começo a deixar no mundo ligado a isso. Só que começa esse malabarismo, porque no fundo, olhar para o meu ofício é também olhar para o modo que eu vejo e estou no mundo. Então isso foi integrando essas facetas da gente quando vem filho, como muda, como a maternidade muda a nossa postura também profissional, demandas, urgências, como a gente começa a se tentar equilibrar em todos os afazeres. E veio um reconhecer e honrar todas as mulheres. E honrar todas que vieram antes de mim e que não puderam viver seus sonhos. Então acaba também chegando neste ponto das minhas avós, a minha avó paterna, tudo que ela não pôde lecionar, tudo que ela não pôde se dedicar, né? Então acaba que a gente, no fundo, está aqui hoje, tantas as nossas ancestrais se honram do que a gente faz. Então, ele virou um ciclo. Eu falo que é um grande ciclo, um círculo de olhar para o presente, pisar firme no presente, honrar o passado e mirar aí para futuros possíveis.
Você até suspirou.
É, porque, né, dá até...
É um longo caminho pela frente, né? Mas se a gente tiver presente no presente, eu acho que a gente consegue dar conta de um jeito mais leve, né? Sem também colocar esses excessos de cobrança. Você tem conseguido estar no presente? Quais são as suas formas particulares de estar no presente, Cintia?
Olha, digamos que é sempre uma montanha-russa, porque, né, ainda mais esse atravessamento pandêmico, acho que nos... tirou, mas ao mesmo tempo ele trouxe uma consciência de que a gente, por mais que planeje, tem muito acaso. E que a única coisa que a gente consegue é pisar firme hoje. Então, para mim, minhas estratégias é o encontro. Quando eu tô com outras pessoas, isso me traz para um estado de presença muito grande. Estar em cena me traz para um estado de presença. Dar curso me traz para um estado de presença, né? E é esse estado de... é ali naquela hora que eu preciso me concentrar. E aí tento nas cápsulas do dia a dia, momentos de respiro, de exercício, de meditação, de tentar olhar pro meu filho com uma outra qualidade de presença. E a gente é sempre engolido, né? Sempre vai vindo também, nenhuma de nós tá também sempre no eixo ali. Mas as horas que a gente tá é tão bom, né? Que dá vontade de conseguir se firmar mais ali.
Agora, 12:58, faltando 2 minutos para 1 da tarde, a gente está batendo esse papo super prazeroso hoje com a atriz e produtora Cíntia Margaretti, ela que se formou em artes cênicas aqui pela UEL na turma de 2004. Ela se formou retornando à cidade com o espetáculo 4543, Um Passo por Vez, que vai ser apresentado domingo agora, às 19h, lá na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Avenida Celso Garcia Cid, número 205, é de graça, você precisa retirar o seu ingresso 1 hora antes, lá no local, e no final vai passar o chapéu, a Cíntia vai aceitar o Pix também para essas contribuições. A Cíntia vai dar também uma oficina, uma vivência, hoje e amanhã, na Usina Cultural, essa atividade hoje das 19h às 22h, amanhã da 13h às 18h. Conta o que o público interessado nessa vivência sobre produção cultural e comunicação vai encontrar. Cintia, que público você pode abranger nesse ofício agora desse final de semana?
Esse curso está ligado a uma ação da Vila Triolé e que traz um lado muito importante da formação de agentes culturais, de uma formação plural, de olhar para várias facetas. E eu sinto que a minha contribuição, ela é muito neste lugar de estruturações de prática em produção, de olhar para os projetos como uma gestão continuada, como um olhar de que não é em um minuto que tudo se resolve, né? E esse olhar de ferramentas possíveis e como a gente tem que pensar o nosso cultivo de relações na produção e na comunicação. A gente fala muito do engajamento, as redes nos trazem, né, para esse lugar, os algoritmos, mas que no fundo toda a base é um cultivo, né, e um cultivo de rede. Então eu trago muito um olhar para as redes, para quais são as nossas parcerias possíveis, nossos apoiadores, desde o trabalho interno ao trabalho externo, e toda rede começa com uma raiz sólida. Então a gente entender também quem são os nossos parceiros, parceiras de realização. Então vai ser uma oficina aí bem dinâmica, muito teórica, prática também, com proposições para todo mundo visitar o seu trajeto, o seu momento, os seus projetos e para onde deseja percorrer com essas ideias.
Mas só pessoal da arte cênica ou vale gente da música?
Pode outras linguagens também. Pode outras áreas. Eu tenho ampliado mesmo o olhar. Eu venho do teatro, mas carrego um modo de produzir que se aplica a várias linguagens artísticas. Então é um convite aí às linguagens artísticas da gente se encontrar, fortalecer as redes e fazer acontecer esses projetos.
Esse projeto da Vila Cultural Triolé, você deixou então as inscrições abertas, né? Hoje vai ser das 19h às 22h, amanhã da 13h às 18h.
Isso, como é que tem as pessoas bastante fazem? Informação pelo próprio Instagram da Vila Triolé e tem o link até de acesso direto, tá também no Aflorar Cultura. Sigam Aflorar Cultura nas redes sociais. Aflorar Cultura é a minha produtor, meu coletivo de produção e criação artística. Então, é um espaço que eu também compartilho muito sobre produção e sobre ações artísticas.
Dá para fazer mais um poema, mais alguma fala, assim, de bate-pronto?
Tô aqui pensando, assim, decorado, assim, não tem nada. Mas é que agora a gente falou de grupo e eu lembrei também do quanto... O quanto cada... E eu falei de sonhos, né? Então, um pouco é um convite que eu quero deixar, na verdade. A gente olhar para os nossos projetos, olhar e lembrar que também ele só existe, normalmente por conta dos sonhos de cada um, de cada uma que integra uma ação. Então, que mesmo com tantas dificuldades que a gente tem nas artes, que todo mundo possa se permitir seguir sonhando e buscando maneiras de concretizar. Eu falo que é um grande ciclo, é a gente sonhar, a gente planejar, a gente realizar e a gente celebrar. Então, que a gente possa vivenciar todo o ciclo aí das nossas ações e deixa esse convite, que a hora que a gente mira no que realmente nos mobiliza, no que nos move, é que a gente tem forças para lidar com os desafios, que não são poucos nas artes e que são possíveis de ser superados de mãos dadas.
Mesmo que a gente chegue, por exemplo, lá em Campinas, no Grupo Lume, querendo trabalhar com o Lume fique sem palavras e peça para comprar um livro, o que aconteceu?
Exatamente, essa é uma ótima história para fechar, né? Essas caronas de caminhão, quando eu tava pegando as caronas de caminhão, voltando lá pro caminhão, quando eu cheguei em Campinas, eu me lembrei, eu falei, nossa, é ali em Campinas, o distrito, Barão Geraldo, onde tá a Unicamp e onde tá a sede do Lume. E o Lume Teatro era um grupo que era minha referência quanto estudante da UEL. Eu falei, bom, eu preciso ir até lá. Eu pensei, se eu for lá, eu posso pedir pra trabalhar lá, ou eu posso pedir pra usar a sala pra ensaio, né? Posso me colocar, porque eu não sei pra onde ir. Eu cheguei da Itália, não sei pra onde ir. Só que a hora que você chega num lugar que você admira tanto, a minha coragem foi embora e eu só consegui ver todo mundo na sua correria, no seu dia normal. E quando o nosso queridíssimo Barbosa, que fez a passagem no ano passado, ele era o administrador geral, quando ele chega para me perguntar o que eu estava fazendo lá, o que eu queria, eu só consegui falar que eu tinha ido comprar um livro. E ainda por cima, o único livro que eu lembrei o nome era um que eu já tinha. E aí tem essa brincadeira que eu saí do Lume cheia de coisa que eu queria falar com dois livros na mão. E sem falar nada, mas 6 meses depois, eles que me convidaram para trabalhar na produção do Lume. Então foi esse também, esse pisei ali, deixei meu sonho, mesmo sem verbalizar. E depois os encontros da vida fizeram eu estar lá e ser profissional do Lume por 15 anos.
Inclusive a gente assistiu, tive a oportunidade de ver a última montagem do Lume aqui no Filo, que é uns 3 anos atrás.
É o Kintsugi Sem Memórias.
Lindo, você está na produção desse espetáculo.
Eu estou na produção, esse trabalho continua circulando com ele, a gente está retomando, a gente vai para Porto Alegre agora em maio. Vai ter em Maringá aqui perto, em julho.
Que ótimo.
Tem algumas datas aí próximas de acontecer, vamos voltar aqui no Paraná. E eu continuo produzindo. E o Kintsugi, ele é um convite lindo, porque o Kintsugi é essa arte japonesa de colar com fios de ouro os cacos de cerâmica, né? E é muito sobre os nossos cacos que a gente expõe, os que a gente não expõe, sobre as fragilidades. Então, traz aí entre um misto de realidade e ficção, traz muito da história do grupo.
Sim.
Traz muito da trajetória e tem a alegria de ter a Janete, o Raul e o Manes na composição da trilha sonora. Então, também essa rede, né? Que a gente tem as parcerias e os encontros, os cultivos de profissionais e de rede. Então, essa também foi um grande presente, assim, reencontrar, né, a competência da Janete, do Manes e de outros profissionais numa mesma obra. Então, são muitas histórias que se entrecruzam ali.
Aqui também pelo Facebook, a Laura voltou a fazer um comentário. Ela disse que você manda muito bem. Tipo, gente, tudo que sei de produção aprendi com ela, real. Lá no Feverestival. Aí só fui indo aqui na Casa de Cultura, diz a Laura, pra você.
Porque o Feverestival é a outra frente que eu produzi durante 14 anos também. Eu chego em Barão Geraldo, fundo um grupo e começo a trabalhar com o Lume na produção. E o Feverestival me convidou para estar na organização. E eu fui ficando nesse núcleo de organizadoras. Fui ficando diretora, estive diretora do Feverestival, curadora. E uma das minhas frentes no Feverestival era capacitação de equipes. Então, eu trazia muitos estudantes da Unicamp, que inclusive hoje são os que fazem a gestão desse festival. Era trazer as pessoas para irem se formando na prática e vivenciarem o festival. Então, e a Laura teve o seu momento Barão Geraldo e viveu também ali a correria do Feverestival, as portarias, as bilheterias, os camarins, as organizações de espaço, produção de espaço. Então foi tudo bem intenso, assim. E é um aprendizado que fica, né? A gente vive aquilo e aquilo se sistematiza para o nosso modo de operar no mundo. Tô trombando em tudo aqui agora.
Ô, Cíntia, e pra gente caminhar aqui pros finalmente, que pena, mas vamos ter outras oportunidades de ter
Sim,
essa vibração alegre
logo.
Sua aqui ao vivo, muito boa. O Ouro Verde vai completar 70 anos agora em dezembro. Você tem alguma história com o Ouro Verde que você possa compartilhar?
Eu tenho todas as memórias de assistir, né, no Ouro Verde. Foram momentos muito marcantes, porque o assistir no Sormon, eu lembro as filas, o frio na fila, porque me lembra, o Ouro Verde me lembra muito Filo. Maio, na minha época era maio, Filo.
Sim, agora é em agosto, mas foi muitos anos em maio,
então tinha aquele um frio de maio em Londrina e aquele monte de roupa para entrar no Ouro Verde, era um lugar assim de realmente contemplar e aprender. Então foram muitas vivências como aprendiz. Eu me sinto uma aprendiz ali do Ouro Verde, uma aprendiz do Filo. Então foi um lugar de muitos aprendizados.
E algum espetáculo assim que tenha te capturado plenamente, que você sentiu alguma coisa que dá para contar aqui no rádio?
Foram tantos, mas tantos. Agora, uma das emoções fortíssimas foi depois retornar com o Xizen Sete Cuias do Lume Teatro. Porque aí era um trabalho, é um trabalho imenso, com 7 atores do Lume. E eu lembro de eu chorando, assim, prantos, chorando muito na plateia, a hora que eu vi o XZ em cima do palco mesmo, ele acontecendo, e ali parecia que integrava entre minha trajetória de quem admirava e de quem realizava. Então, naquele momento, eu estava realizando essa apresentação e isso atravessou muito, assim, foi muito marcante. Estar no Ouro Verde, nos bastidores, fazendo o corre, a produção, e depois sentar na plateia e admirar, né, aquele trabalho ali em cima daquele palco, foi um desaguar de tantas produções que deviam estar aqui, todas juntas na minha memória, assim.
Tá bom, muito obrigada.
Obrigada,
por ter vindo.
Desejo
que seja muito boa essa vivência, então, hoje e amanhã a gente vai repetir as informações sobre essa vivência que você vai compartilhar. Produção Cultural e Comunicação, hoje, das 7 às 10 da noite, sábado, da 1 às 6 da tarde, lá na Vila Usina Cultural, que fica na Duque de Caxias, 4159, é de graça, precisa se inscrever. Mais informações pelo Instagram da Cíntia Margarete, @afloracultura, também no Instagram, nas redes da Vila Triolé Cultural, que está organizando essa atividade formativa de agentes singulares aqui de Londrina. E a peça, domingo, dia 10 de abril, 7 da noite, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura, 4543, Um Passo por Vez. Tem classificação indicativa?
É livre, assim, mas acaba tendo muito texto, muita abordagem, então a gente indica a partir de 12, 14 anos. Não tem nada censurado, mas é mais no sentido de aproveitar todo ali o conteúdo.
Domingo.
Mas também mães que às vezes não tem como são bem-vindas, então na verdade acaba que já teve...
Acolhendo,
já teve várias idades assistindo.
Então, domingão, 7 da noite, a peça da Cíntia Margarete na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura, Celso Garcia Cid, número 205, você deve retirar o ingresso gratuito uma hora antes no local da apresentação e no final contribuição espontânea no chapéu. Obrigada, volte
muito
mais.
Muito obrigada, gente. E vida longa aqui, essa rádio atravessa também muitas histórias.
Fiquei muito
contente. Obrigada.
Agora 13 horas e 9 minutos, 1:09.